Radar Econômico. Lúcia Miesel.
Não há pandemia, guerra ou crise econômica que faça o setor do luxo desacelerar, que o digo francês Bernard Arnault, CEO do grupo LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton, Dior ou Tiffany. O bilionário voltou a destronar o americano Elon Musk no posto de homem mais rico do mundo, graças aos resultados do conglomerado francês em 2023, que levaram a Bolsa de Paris a bater um recorde absoluto na sessão da última sexta-feira, a 7.634 pontos. A valorização do LVMH passou dos 12%, a maior capitalização já vista na França, depois de a empresa registrar alta de 9% das vendas e 8% dos lucros, e apesar do contexto perturbado nos mercados internacionais, ressalta um comunicado do grupo. O único tropeço, a desaceleração da economia da China no terceiro trimestre, não foi suficiente para o desempenho esfriar, algo que tem se repetido a cada nova crise que o resto do mundo enfrenta. A solidez do mercado chinês, que levou o luxo a um crescimento estratosférico nos anos 2010, trouxe incertezas em 2023. Mas mesmo assim, as vendas na China seguiram em alta de no mínimo 3% ao longo do ano. É como se o luxo e a clientela que o sustenta vivessem num mundo à parte. Vamos ouvir o economista Gedeon Locks, especialista em tributação e desigualdades e pesquisador do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica em Berlim.
O período de pós-pandemia é também um período de aumento da desigualdade, né? Ou pelo menos um aumento da concentração de renda e de riqueza. O que a gente tem hoje em dia são dados mais concretos desse período, onde a renda dos mais ricos, ou a renda do topo da pirâmide, tem crescido consistentemente mais depressa do que na base da pirâmide. Então, como são essas as pessoas que compram esse tipo de produto, é normal que seja um setor que seja pouco afetado, vamos dizer assim, pelo que acontece de ruim, vamos dizer.
O setor é vasto, engloba desde vestuário e cosméticos até a saúde, passando por imobiliário, automotivo, turismo, serviços. A grande vantagem do luxo é a sua capacidade de resiliência. A inflação, por exemplo, também atingiu o segmento e levou os produtos a ficarem ainda mais caros. No entanto, a elite segue disposta a pagar o preço.
Os ricos têm conseguido se proteger da inflação por mecanismos financeiros sofisticados e a inflação foi o que correu o poder de compra da classe média e dos pobres. Como são os ultra-ricos que podem comprar artigos de luxo, a demanda por esses bens permanece quase inalterada ou inclusive aumenta por conta de mais gente nessa faixa de renda e de riqueza.
Uma nota da consultoria Statista, publicada em 15 de janeiro, resume a conclusão: o luxo não conhece a crise, liderado pelas vendas nos Estados Unidos, China, Japão, França e Reino Unido, nesta ordem. O Brasil é um mercado ainda marginal e em expansão, principalmente na última década. O setor movimentou R$ 74 bilhões em 2022, conforme levantamento da Bain & Company, que projeta o valor de R$ 133 bilhões até o fim desta década. Mas essa alta não só não é acompanhada de desenvolvimento, como simboliza o aumento ainda maior das desigualdades no país, assinala Gedeon Locks.
Nas sociedades onde a desigualdade ela é mais acentuada, é também aí onde floresce, vamos dizer, um desejo maior por ostentação e por diferenciação social baseada nesse tipo de símbolo que constitui as marcas, as grandes marcas de luxo. E o Brasil, saiu um estudo recente do Sérgio Gobetti do IPEA, que mostra que o top 1% do Brasil dobrou a sua renda desde 2017, ou seja, as pessoas que têm rendimento mensal em torno de R$ 400 mil por mês no Brasil, dobraram a sua renda desde 2017. Então, não me surpreende que o Brasil, vamos dizer assim, suba degraus nesse ranking, mas também isso não guarda nenhuma relação com o desenvolvimento econômico em si.
Como levar essa riqueza toda a aumentar a contribuição para o avanço de um país? Uma parte dos ultra-ricos, liderados por nomes como Bill Gates e Abigail Disney, faz campanha para que eles mesmos sejam submetidos a pagar mais impostos. No último Fórum Econômico Mundial, em Davos, o apelo voltou a ser feito por uma lista de 250 milionários, e entre eles apenas um brasileiro, o fundador do grupo de investimentos Gaia, João Paulo Pacífico. Mas para Gedeon Locks, a iniciativa permanece marginal e muitas vezes representa uma hipocrisia, já que as empresas nas quais essas pessoas fazem fortuna acabam por encontrar novas formas de desviar a cobrança fiscal.
A gente sabe que os lobbies atuam justamente contra a tributação e a preservação de paraísos fiscais, que são mecanismos de sonegação, de não pagar imposto, né?
O Radar Econômico acaba aqui. Até a próxima.
Sugar's gone.